e fazer tudo para proteger o meio ambiente. Proteger, precisamos proteger. Protegemos mais do que os outros e precisamos continuar protegendo mais, né? E não tratar isso como assunto entre inimigos, não é. A sociedade, o povo e a nação esperam o seguinte, que o Congresso legisle para proteger o meio ambiente, para proteger a agricultura, para proteger a natureza, para proteger o ser humano, para proteger os rios e as florestas e para proteger as pessoas que precisam continuar vivendo e que sempre viveram perto da floresta, perto dos rios. Esse é o esforço que nós precisamos fazer, tá certo? E acho que é possível porque a maioria das organizações não governamentais já compreendem isso. Tem algumas que não compreendem porque não querem ou não precisam compreender. Mas uma boa parte já compreende. Eu vi no Mato Grosso do Sul um esforço de zoneamento com a participação de ONGs, de instituições da sociedade. É esse o esforço que nós podemos fazer. Peço aos senhores desculpa por um momento ou outro de exaltação, né, desnecessário, e agradeço a confiança do senador Rodrigo Hollenberg, do senador Raci Gurkax e das senhoras e dos senhores por me ouvirem sobre esse tema. Muito obrigado.
Eu quero agradecer o deputado Aldo Rebelo pela sua colaboração a esse debate. Quero relembrar aos senadores que chegaram já depois da abertura dessa sessão, que na próxima terça-feira nós daremos continuidade ao ciclo de debates conjunto da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura, ouvindo representantes do SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, da Embrapa e o ex-ministro Alisson Paulinelli, e que nós vamos adotar o seguinte procedimento. Em primeiro lugar, nós vamos ouvir os autores e coautores dos requerimentos, que no caso específico são os dois presidentes das comissões e a senadora Cátia Abreu. Em seguida, estão inscritos o senador Luiz Henrique, o senador Blairo Maggi, o senador Valdemir Mocca, a senadora Anamélia, o senador Flecha Ribeiro, o senador Ivo Cassol, Pedro Táxi, Jaime, Petecão. Vou pedir aqui para o presidente Assi ir registrando. Bom, eu quero cumprimentar o deputado Aldo Rebelo e mais uma vez reiterar o profundo respeito que eu tenho pela trajetória política do deputado e pelo seu trabalho. Embora eu tenha algumas discordâncias em relação ao relatório do deputado Aldo Rebelo até aqui, mas eu quero registrar que a seriedade e a profundidade com que se dedicou ao tema, visitando todas as regiões deste país. E eu vou me ater, para ser muito breve, dar oportunidade a outros senadores para tratar de outros temas referentes a esse debate, me ater à questão específica das áreas de proteção permanente, especialmente as áreas de proteções permanentes ripárias, ou seja, as margens dos rios. E eu quero retomar a história, para lembrar que essa modificação referida pelo relator Aldo Rebelo no Código Florestal de 1965, que ampliou as áreas de preservação permanente de 5 metros para 30 metros, se deu nos idos na década de 1980, a partir de uma iniciativa de um deputado do estado de Santa Catarina, estado do ilustre governador, senador Luiz Henrique, o deputado Artenir Werner, e que naquela época apresentou a proposição de ampliação das áreas de proteção permanente de 5 para 30 metros, o que foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Agricultura, em função de uma tragédia, em função das enchentes ocorridas naquela ocasião no Vale do Itajaí. E a Comissão de Agricultura, por unanimidade, entendeu que deveria ampliar as áreas de proteção permanente de 5 para 30 metros, por entender que o impacto daquelas enchentes foram muito maiores em função da pequenas áreas de preservação permanente. Quero registrar também que esse tema, como me disse aqui há pouco o senador Waldir Raupe, é um tema estratégico para o país, empolgante, desafiador. E em função até de minhas responsabilidades como membro desta comissão, eu tenho procurado me aprofundar sobre o assunto. E foi com esse objetivo, deputado Aldo Rebelo, que há duas semanas atrás fiz questão de fazer uma imersão na Embrapa com representantes de alguns centros da Embrapa, o chefe da Embrapa Florestas, chefe da Embrapa Meio Ambiente, pesquisadores dessas duas unidades da Embrapa, uma diretora da Embrapa, discutindo mais profundamente e tecnicamente essa questão do Código Florestal. E é claro que, ao discutir a redução das áreas de preservação permanente de 30 para 15 metros, o ideal é se nós tivéssemos já conhecimento científico suficiente, se o país tivesse investido nisso, em zoneamento e mapeamento de solos ao longo dos anos, para que pudéssemos definir a área ideal das áreas de proteção de preservação permanente, levando em questão a questão da declividade do solo, da espessura do solo, da textura do solo, dos serviços ambientais que aquela área de preservação permanente pode executar, além dos recursos genéticos que aquela área de preservação permanente tem. Até porque nós vivemos num país de extrema complexidade, porque é um país de extrema diversidade. Então, realmente é muito difícil tratar de temas, de um tema tão complexo, com a diversidade imensa de biomas, como o da Amazônia, como o da Mata Atlântica, como o do Cerrado, como o da Caatinga, que além da diversidade de biomas, tem uma diversidade muito grande do processo histórico de ocupação. Que na Amazônia de uma forma, em São Paulo já é extremamente consolidado, na Caatinga é de forma diferente. Por isso, se nós formos tomar esses exemplos que o deputado Aldo Rebelo traz muito bem aqui, mostrando todo o seu conhecimento e a oportunidade que teve, a riqueza que teve, que adquiriu ao visitar todas essas áreas do Brasil, nós temos uma infinidade de exemplos. Mas nós temos que tratar de uma questão central. E aí me preocupa, a par de todas essas questões específicas que precisam ser tratadas de formas excepcionais, em alguns casos, a redução da área, simplesmente a área de redução, que é o que mais me preocupa nesse relatório, de preservação permanente de 30 para 15 metros. E eu quero, me chamou muita atenção a apresentação de um pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e que trata da questão dos serviços ambientais referidos, realizados pelas áreas de proteção permanente. E ele demonstra, ele mostra várias pesquisas em que se faz uma relação do processo de polinização com o aumento da produtividade de algumas culturas. Cita aqui, define o nível de dependência de polinização biótica baseado nos aumentos ou quedas de produção em função da polinização, definindo como essencial até 90% de redução na produção, alto de 40% a 90%, modesto de 10% a 40%, pouco até 10%, neutro sem interferência. Pesquisa 107 culturas e mostrando que esse nível de polinização é essencial em 13%, é alto em 30%, é modesto em 27%, pouco em 21%, neutro em 7% e desconhecido em 9%. Demonstra em algumas culturas bastante comuns na agricultura brasileira, como soja, café, laranja, algodão, maracujá, pêssego, melão e caju. Para vocês terem uma ideia, a contribuição da polinização no aumento da produção de soja é de 50% da produtividade da soja. Do café, de 40%, segundo esses pesquisadores, de laranja, 35%, de algodão e caroço, 43%, do maracujá, 100%, totalmente dependente da polinização pela abelha mamangava, do pêssego, 14%, do melão, de 45% a 75%, a castanha de caju, 88%. Por que que eu trago esses dados aqui? Para mostrar que as áreas de preservação permanente cumprem um papel, um serviço ambiental fundamental no aumento da produtividade das culturas tradicionais, que são culturas, na maioria das vezes, temporárias. Naquele período que não estão sendo produzidas, né, as abelhas, os polinizadores, tanto precisam de alimentos como precisam de abrigos. E sem ter o conhecimento total dessa questão, do impacto da declividade, da espessura, da textura do solo, dos serviços ambientais, dos recursos genéticos de cada área de preservação permanente, a precaução recomendaria, no meu entendimento, que é melhor manter os 30 metros para os rios de até 5 metros, excepcionalizando casos especiais, do que simplesmente reduzir essas áreas. Porque se amanhã se confirmar todas essas pesquisas e essas preocupações, certamente será muito mais caro e demorar muito mais tempo repor essas áreas de preservação permanente e provavelmente já não conseguiremos fazê-lo com toda a biodiversidade que elas têm hoje, do que aumentar a produção e a produtividade em outras áreas, investindo em inovação tecnológica, ampliando, avançando a fronteira agrícola em áreas de pastagens degradadas, aumentando a produtividade da nossa pecuária e, com isso, abrindo áreas hoje destinadas à pecuária, à agricultura, intensificando os processos de integração lavoura-pecuária-silvicultura. Então, me parece que a precaução e a cautela indicariam, neste momento, um caminho como esse, do que simplesmente reduzir as áreas de preservação permanente dos córregos até 5 metros para metade do que é hoje, de 30 para 15 metros. E lembrando que essa proposição é para rio de até 5 metros, lembrando que os rios, todos eles, começam pequenos. E se nós afetarmos os pequenos rios, isso terá impacto nos médios rios e terá impacto nos grandes rios. Há cerca de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma expedição pelo Rio São Francisco, que foi de Pirapora até a Foz do São Francisco, e em todos os afluentes do Rio São Francisco, né, o Rio Urucuia, o Grande, o Paracatu, quando a embarcação, senador Luiz Henrique, chegava na foz desses rios, a embarcação atracava e a gente era preciso pedir socorro à cidade próxima, né, demorava um dia, dois dias para desatracar a barca para a expedição continuar. Por quê? Em função de um processo avançado de assoreamento nos rios, que começam nos rios menores, nos rios médios, e vão desaguar e vai acabar produzindo resultados no rio maior, no caso, o Rio São Francisco. Quero registrar também uma posição aqui em relação à questão da reserva legal como único instituto jurídico presente no Brasil, não existente em outro país do mundo. Eu tendo a considerar que toda inovação em relação a outros instrumentos jurídicos, especialmente essa, é positiva. Eu acho que se o Brasil conseguiu ser o grande produtor de alimentos que é, ser o grande produtor de agroenergia que é, e entendo que temos que criar todas as condições para ser cada vez mais, mas mantendo as suas florestas, mantendo a sua biodiversidade, esse patrimônio genético ainda desconhecido, tanto melhor. Isso nos dará condições de competitividade cada vez maior no futuro. E nós não podemos abrir mão disso. Se hoje nós temos uma grande riqueza, nós temos na agricultura e na pecuária e na agroenergia uma grande riqueza, mas temos também na nossa biodiversidade uma imensa riqueza ainda desconhecida e ainda muito pouco explorada. Mas eu quero, ao concluir, eu quero lembrar também um estudo da Agência Nacional de Águas, lançado agora no Dia Mundial da Água, que demonstra que nas condições atuais nós teríamos que investir em torno de 22 bilhões de reais nos próximos anos para garantir o abastecimento de água nas cidades brasileiras. E é claro que nós teremos que investir 22 bilhões de reais para ter água nas cidades brasileiras se nós tivermos as condições dos nossos rios e córregos como temos hoje. Se essa situação piorar, é claro que esses recursos serão mais volumosos. E entendo que este debate sobre o Código Florestal, um debate fantástico, como já disse, nós temos que produzir, e aí a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura devem firmar alguns compromissos, no sentido que na elaboração do orçamento, a gente garanta de fato recursos expressivos para que o Brasil possa planejar estrategicamente o nosso o desenvolvimento da agricultura brasileira, da agroenergia brasileira, a recuperação do nosso Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que possamos continuar fazendo levantamento de solos e, especialmente, que o Congresso Nacional perceba a importância de evoluir, de avançar numa legislação inovadora de pagamento de serviços ambientais. E lembrar também que o aumento da produção e o aumento da produtividade brasileira, isso está demonstrado por gráficos da Embrapa, que demonstram que nós tivemos o aumento da produtividade da produção agrícola brasileira permitiu que aumentássemos muito a produção nos últimos anos, aumentando muito menos o nosso, a fronteira agrícola. E, portanto, isso nos ensina o caminho de investir fortemente em inovação tecnológica, em desenvolvimento científico e tecnológico. Para isso é fundamental fortalecer a Embrapa e todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, e fortalecer é garantir recursos significativos cada vez mais, mas também garantir financiamentos mais adequados, né, especialmente para aqueles produtores que utilizam os manejos adequados. Nós temos que sair um pouco da condenação apenas dos sistemas de comando, das ações de comando e controle, para construir uma agenda positiva. Quero, para encerrar, deputado Aldo, dizer que nos últimos dias me dediquei a reler o seu relatório. E, como disse, eu tenho um profundo respeito pela dedicação. Vossa Excelência é um brasileiro, tem compromisso com este país, independente de qualquer possível divergência em relação ao seu entendimento da matéria. Acho que Vossa Excelência traz uma contribuição a trazer esse debate com profundidade, trazendo exemplos de situações que acontecem nos rincões desse país tão diverso e tão maravilhoso, mas eu tenho plena confiança, plena convicção que o Congresso Nacional, e especialmente o Senado Federal, e está dando essa demonstração, começa a dar essa demonstração hoje ao unir a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a Comissão de Meio Ambiente. Tenho convicção que temos todas as condições de produzir, de aprovar, ao final de tudo isso, um relatório equilibrado, que possa garantir que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos, de agroenergia, que o Brasil dê tranquilidade e segurança jurídica aos agricultores, que reconheça o papel fundamental que eles desempenham na economia nacional, na vida nacional, mas que possamos fazer isso de forma inteligente, né? Sem destruir o grande patrimônio genético que nós temos, sem degradar o grande patrimônio, os aquíferos que nós temos, né, os rios que nós temos, porque, sem dúvida, esse será o grande diferencial. Este é o século das oportunidades para o Brasil. E para que a gente possa aproveitá-las, nós temos que fazer tudo de forma sustentável, e nós temos os elementos, condições e competência para fazer isso. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Assir Gurgax.